Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. 1875, capítulo 2. Os cavaleiros, que acabavam de apear-se, eram dous belos e relelegantes mancebos, que chegavam da vila de Campos. Do modo familiar porque foram entrando, logo se depreendia que era gente de casa. De feito, um era Leoncio, marido de Malvina, e outro Henrique, irmão da mesma. Antes de irmos adiante, forçoso nos é travar conhecimento mais íntimo com os dous jovens cavaleiros. Leoncio era filho único do rico e magnífico comendador Almeida, proprietário da bela e suntuosa fazenda em que nos achamos. O comendador, já bastante idoso e cheio de enfermidades depois do casamento de seu filho, que tivera lugar um ano antes da época em que começa esta história, havia-lhe abandonado a administração e usufruto da fazenda. Vivia na corte, onde procurava alívio ou distração aos achaques que atormentavam. Leoncio achara desde infância nas larguezas e facilidades de seus pais amplos meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. Mal aluno e criança incorrigível, turbulento e subordinado, andou de colégio em colégio e passou como gato por brasas por cima de todos os preparatórios, cujos exames todavia sempre salvara à sombra do patronato. Os mestres não se atreviam a dar ao nobre e munifico comendador o desgosto de ver filho reprovado. Matriculado na escola de medicina logo no primeiro ano, enjoou-se daquela disciplina. E como seus pais não sabiam contrariá-lo, foi-se para Olinda a fim de frequentar o curso jurídico. Ali, depois de ter dissipado não pequena porção da fortuna paterna na satisfação de todos os seus vícios e loucas fantasias, tomou tedio também aos estudos jurídicos e ficou entendendo que só na Europa poderia desenvolver dignamente a sua inteligência e saciar a sua sede de saber, em puros e abundantes manancias. Assim escreveu ao pai, que deu-lhe credito e o enviou a Paris, donde esperava vê-lo voltar feito um novo Humboldt. Instalado naquele vasto pandemonium do luxo e, se o raras vezes, e só por desfestes, ia ouvir as eloquentes prelecções dos exímios professores da época, e nem tampouco era visto nos múzeos, institutos e bibliotecas. Em compensação, era assíduo frequentador do Jardim Mabile, assim como de todos os cafés e teatros mais em voga, e tornara-se um dos mais afamados e elegantes leões dos boulevards. No fim de alguns anos, hora de residência em Paris, hora de giros recreativos pelas águas e pelas principais capitais da Europa, tinha ele tão copiosa e desapiedadamente sangrado a bolsa paterna, que o comendador, a despeito de toda a sua condescendência e ternura para com seu único e querido filho, viu-se na necessidade de revocá-lo à sombra dos patrios lares a fim de evitar uma completa ruína. Mas mesmo assim, para não magoá-lo, colhendo-lhe subita e rudemente as redeiras na carreira dos desvarios e dissipaços, assentou-lhe, atraiu-lhe suavemente, acenando-lhe com a perspectiva de um rico e vanjosíssimo casamento. Leoncio pegou na isca e voltou à pátria um perfeito dandy, gentil e elegante como ninguém, trazendo de suas viagens, em vez de conhecimentos e experiência, enorme dose de fatuidade e petulância, e um tão perfeito traquejo da alta sociedade, que o tomarieis por um príncipe. Mas o pior era que se trazia o cérebro vazio. Voltava com a alma corrompida e o coração estragado por hábitos de devassidão e libertinagem. Alguns bons e generosos instintos, de que o dotara a natureza, haviam-se apagado em seu coração ar de pessima ultrinas confirmadas por exemplos ainda piores. De volta da Europa, Leoncio contava 25 anos. O pai advertiu-lhe com palavras insinuantes e jeitosas que já era tempo de empregar-se em alguma coisa, de abraçar alguma carreira, que já se tinha aproveitado da alda petaderna bois do que era preciso para a sua educação, e que era mister ir aprendendo senão a augmentar, ao menos a conservar uma fortuna, a testa da qual teria de achar-se mais tarde ou mais cedo. Depois de muita hesitação, Leoncio optou enfim pela carreira do comércio, que lhe pareceu ser a mais independente e segura de todas. Mas as suas ideias largas e audaciosas a este respeito aterrarão o bom do comendador. O comércio de importação e exportação de geneiros, mesmo em larga escala, o próprio tráfego de africanos, lhe parece especulações degradantes e impróprias de sua alta posição e esmerada educação. O negócio de balcão e a retalho, esse inspirava-lhe asco e compaixão. Só lhe convinham as altas especulações cambias, as operações bancárias e transações em que jogasse com avultados capitais. Só assim poderia duplicar, triplicar em pouco tempo a forrona paterna. Com o que tinha observado na Bolsa de Paris e em outras praças europeias, presumia-se com habilitação bastante para dirigir as operações do mais importante estabelecimento bancário, ou as mais grandiosas empresas industriais. O pai, porém, não se animou a confiar sua fortuna aos azares especulativos daquele financeiro em botão, e que até ali só tinha dado provas de grande talento para consumir, em pouco tempo e em pura perda, somas consideráveis. Resolveu, portanto, Ana não tocar-lhe mais naquele assunto, esperando que o mancebo criasse mais algum juízo. Vendo que se o pai esquecia-se completamente dos planos de criar-lhe um pecúlio proprio, Leoncio olhou para o casamento como o meio suave e natural de adquirir fortuna, como a única carreira que se lhe oferecia para ter dinheiro a esbanjar a seu bel prazer. Malvina, a formosa filha de um riquíssimo negociante da corte, amigo comendador, já estava destinada a Leoncio por comum acordo e a que essencia dos pais de ambos. A família do comendador foi à corte. Os moços virão-se a Marance e casarão. Foi coisa de poucos dias. Pouco tempo depois de seu casamento, Leôncio passou pelo desgosto de perder sua mãe por um golpe inesperado. Esta boa e respeitava senhora não tinha muito feliz nas relações da vida íntima com seu marido, que como homem de coração árido e frio, desconhecia-se as santas e puras delícias da afeição conjugal, e com suas libertinagens e devadões deslacerava cotidianamente o coração de sua esposa. Para cúmulo de males, tinha parindo ainda na infância todos os seus filhos, ficando-lhe só Leôncio. Lastimava-se principalmente por não ter-lhe deixado se ao menos uma filha, que lhe servisse de companhia e consolação em sua desolada velhice. Quis, entretanto, a sorte deparar-lhe em sua própria casa uma tal ou qual compensação a seus infortúnios em uma frágil criatura, que veio de alguma sorte encher o vácuo que sentia em seu bondoso e terno coração, e tornar menos triste e solitário o lar em que passava os dias tão monotonos e enfadonhos. Havia nascido em casa uma escravinha, que desde o berço atraiu por sua graça, gentileza e vivacidade toda a atenção e solicitude da boa velha. Isaura era filha de uma linda mulata, que fora por muito tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este que, como homem libidinoso e sem escrúpulos, olhava as escravas como um serralho à sua disposição, lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascivia sobre a gentil mocama. Por muito tempo resistiu ela à sua das brus licitações, mas fim teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe barbaro o procedimento não pôde por muito ter caro-cucu alvo aos olhos de sua vida esposa, que com isso concebeu mortal desgosto. Acabrunhado por ela das mais violentas e amargas exprobrações, o comendador não ousou mais pregar a violência contra a pronta da pobre escrava, e nem tampouco conguiu jamais por outro qualquer mermé que era a invencível repugnância que lhe inspirava. Enfureceu-se com tanta resistência, e deliberou em seu coração perverso vingar-se da maneira a mais barbara e ignobil, acabrunhando-a de trabalhos e castigos. Exilou-a da sala, um apenas desempenhava levianos e delicados serviços, para a senzala e os fragagueiros trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviço nem castigo. O feitor, porém, que era um bom português ainda no vigor dos anos, e que não tinha as entranhas tão empedernidas como o seu patrão, seduzido pelos encantos da mulata, em vez de trabalho e surras, só lhe dava caricias e presentes, de maneira que daí algum tempo a pomulata deu à luz da vida a gentil escravinha, de que falamos. Este fato veio exacerbar ainda mais a sânsia do comendador contra a miséria escrava. Espelho com impropérios e ameaças o bom e fiel feitor, e sujeitou a mulata a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento, que em breve a precipitou no túmulo, antes que pudesse acabar de criar sua tenra e mimosa filhinha. Eis aí de baixo que triste se nossa linda e infeliz Isaura. Todavia, como para indenizá-la de tamanha desventura, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio amparar à sombra de suas asas caridosas. A mulher do comendador considerou a tenra e formosa cria como um mimo que o céu lhe enviava para a consolá-la das angustias e dissabores que tragava em consequência dos torpes desmandos de seu devasso marido. Levantou ao céu os olhos banhados em lágrimas e jurou pela alma da infeliz mulata encarregar-se do futuro do de Isaura, criá-la e educada como se fosse uma filha. assim o cumpriu com o mais religioso escrúpulo. À medida que a menina foi crescendo e entrando em idade de aprender, foi-lhe ela mesma ensinando a ler e escrever, a cozer e a rezar. Mais tarde procurou-lhe também mestres de música, de dança, de teatro, francês, de desenho, comprou-lhe livros e empenhou-se enfim em dar à menina a mais esmerada e fina educação, como faria para com uma filha querida. Isara, por sua parte, não só pelo desenvolvimento de suas graças e atrativos corporais, como pelos rápidos progressos de sua viva e robusta inteligência, foi muito além das mais exageradas esperanças da excelente velha, a qual, em vista de tão felizes e brilhantes resultados, cada vez mais se comprazia em dadar e polir aquela joia que ela dizia ser a perola entrançada em seus cabelos brancos. O céu não quis dar-me uma filha de minhas entranhas, costumava ela dizer. Mas em compensação deu-me uma filha de minha alma. O que, porém, mais era admirar na interessante menina é aquela predileção e extremosa solicitude de que era objeto, não a tornava impertinente, vaidosa ou arrogante nem mesmo para com seus parceiros de cativeiro. O mimo com que era tratada em nada lhe alterava a natural bondade e candura do coração. Era sempre alegre e boa com os escravos, docíssimos de missa com os senhores. O comendador não gostava nada do singular capricho de sua esposa para com a mulatinha, capricho, que qualificava de caduquice. Costumava exclamar com acento de comiseração. Está aí se esmerando em criar uma formidável tafulona, que lape pelo tempo adiante a de lhe dar água pela barba. As velhas umas dão para rezar, outras para ralhar desde amanhã até à noite, outras para lavar cachorrinhos ou para criar pintos. Esta deu para criar mulatinhas princesas. É um divertimento um pouco mais dispendioso, na verdade, mas que lhe faça bom proveito, ao menos enquanto se entretentem por lá com o seu embelego, poupa-me uma boa dúzia de impertinentes e rabugentos sermões. Lácia! Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os dois novos desposados, transportou-se de novo para a sua fazenda de Campos. Foi então que o comendador entregou a seu filho toda a administração e usufruto daquela propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe que, achando-se já bastante velho, enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto de seus dias, livre de afazeres e preocupações, para o que bastavam-lhe com sobejidão as rendas, que para si reservava. Feita em vidas não significa adotar seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa, porém, preferiu ficar em companhia do filho, o que foi muito do gosto e aprovação do marido. Malvin, que apesar da sua vaidade aristocrática, tinha alma candida e boa, e um coração bem formado, não pôde deixar de conceber logo desde o princípio o mais vivo interesse e terna afeição pela captiva Isaura. Era esta com efeito de índole tão bondosa e fagueira, tão docil, modesta, submissa, que apesar de sua grande beleza e incontestáveis dotes de espírito, conquistava logo ao primeiro encontro a benevolência de todos. Isaura tornou-se imediatamente, não direi a mucama favorita, mas a fiel de Iel companheira, a amiga de Malvi Malvina, que a feitas eres e praças e tempos da corte, muito folgou de encontrar tão boa e amável companhia na solidão que habitar. Por que razão não libertão esta menina? Dizia ela um dia à sua sogra. Uma boa e interessante criatura não nasce para ser escrava. Tem razão, minha filha. Responde bondosamente a velha. Mas que quer você? Não tenho ânimo de soltar este passarinho, que o céu te mediu para me consolar, tornar mais suportáveis as pesadas e compridas horas da velhice. E também libertá-la para quê? Ela que é livre, mais livre do que eu mesma, coitada de mim, que já não tenho gostos na vida nem forças para gozar da liberdade. Quer que eu solte a minha pativa? E se ela transviar-se por aí, e nunca mais acertar com a porta da gaiola? Não, não, e minha filha, enquanto for viva, quero teu a sempre bem pertinho de mim. Quero que seja minha e minha só. Você há de estar dizendo lá consigo. Forte egoísmo de velha. Mas também eu já há poucos dias terei de vida. O sacrifício não será grande. Por minha morte ficará livre, e eu terei o cuidado de deixar-lhe um bom legado. De feito, a boa velha tentou por diversas vezes escrever seu testamento a fim de garantir o futuro de sua escravinha, de sua querida pupila. Mas o comendador, auxiliado por seu filho com delongas e futeis pretextos, Conseguir sempre ir adiando a satisfação do louvavel e santo desejo de sua esposa, até o dia em que, fulminada por um ataque de paralisia geral, ela sucumba em poucas horas sem ter tido um só momento de lucidez e reanimação para apressar sua última vontade. Malvina jurou sobre o cadáver de sua sogra continuar para com a infeliz escrava a mesma proteção e solicitude que a defunta lhe havia prodigalizado. Isaura pranteou por muito tempo a morte daquela que havia sido para ela mãe desvelada e carinhosa, e continuou a ser escrava não já de uma boa e virtuosa senhora, mas de senhores caprichosos, devassos e cruéis,